Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 13 and verse 13.
Eu estou abrindo hoje na carta para Hebreus, capítulo 13, versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. E o nosso título é Este Mundo Não É o Nosso Lugar. E estes versículos são como se fossem os carimbos do crente, os carimbos de uma igreja fiel e o nosso relacionamento com eles. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. E estudaremos hoje estes versículos. Existe tanto para aprender deles, tanto encorajamento, tanta exaltação. Saiamos, pois, a ele. Parece uma sugestão, mas não é uma sugestão, é um comando. Saiamos, pois, uma palavra no grego, saiamos, pois. Poderíamos traduzir de uma forma mais imperativa, vá em frente, mas aqui, para fazer o sentido da sentença, saiamos, pois. Mas o saiamos sugere, talvez, à nossa mente hoje, que existe um elemento de opção, mas não existe, é um comando para todos os crentes. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Existe algo que devemos fazer, agir, devemos deixar o mundo, abandonar suas metas, os seus valores, suas rebeldias contra Deus. Não deixamos fisicamente, claro que não. Temos que ser bons cidadãos. Tentamos o nosso melhor, pagar os nossos votos, fazer tudo o que devemos, podemos, para fazer este mundo melhor. Mesmo assim, suas metas, seus prazeres pecadores distintos, nós deixamos e vamos a ele. Saímos, pois, a ele fora do arraial, fora do campo. A população, o mundo, neste caso, é a ideia aqui. Ele não está no mundo. A cruz do Calvário era fora da cidade. Ele sofreu fora do campo, fora da cidade. E nós também devemos ir com ele, louvá-lo, servi-lo, aprender dele. Seu reino não é deste mundo ou deste mundo, é fora. Isso quer dizer, fazemos uma clara profissão de fé nele, onde quer que estejamos. Nós devemos seguir a ele. Quer dizer que nossos amigos mais próximos são o seu povo. Quer dizer que adotamos a maneira de viver dele, seus planos, seus futuros. Ele está fora, ele foi rejeitado, ele foi banido, foi odiado, acusado, falaram mal dele. E ele disse aos seus discípulos que se eles odiavam a ele, também odiariam seus discípulos. Então assim é. Sim, muitos são amigos de nós, nos acomodam, muitos falam bem conosco, desejam de melhor para nós. Mas o momento que nosso testemunho é conhecido, o momento que desejamos, mostramos nossos desejos pelas suas almas, o momento que falamos da necessidade de um Salvador e de pecado, e falamos coisas sobre eles, aí, mesmo sendo educados, o mundo, ao menos que tenha uma obra de Deus em seus corações, se sentem ofendidos, são contra nós. Existe uma guerra, existe uma diferença. Nós não somos do mundo como ele, o Salvador, não é do mundo. E lembremos dessas coisas. Meu reino não é deste mundo. Bem, ao estudarmos esta passagem, lembremos que nos dias de hoje existe uma ideia que devemos ganhar este mundo, a Cristo. Esse tipo de ideia não esteve sempre ao redor, mas a maioria dos crentes rejeitam esse tipo de coisa. Mas está voltando nas épocas de hoje e se tornando muito popular. E é dito ousadamente: ah, o propósito da sua salvação e da minha é para que Cristo possa restaurar, possa melhorar a sociedade, o mundo. Bem, isto não é bíblico. O propósito de Cristo não é este, e sua obra é o oposto. Este é um mundo condenado, uma sociedade condenada, e está debaixo da condenação de Deus. Existirá uma restauração, existirá uma renovação de todas as coisas, existirá a transformação, a rejuvenescência deste mundo físico, e existirá uma sociedade gloriosa, mas isso só vem depois do dia do julgamento, depois que essa ordem presente seja acabada, julgada. A obra de Deus é, com a sua grande graça, reunir do mundo pecadores não merecedores e salvá-los com sua graça e reconstruí-los, usá-los, como se eles fossem empregados em seu serviço e suas obras para habitar no eterno céu, como o povo de Cristo. Mas é só após a vinda de Cristo, após o fim do mundo, após o julgamento do mundo, que vem a restauração de todas as coisas com o poder de Deus. Não é nossa tarefa restaurar o mundo? Isso não pode ser feito, claro que não. Claro que devemos ser pessoas de compaixão, devemos operar obras de compaixão, e crentes sempre fizeram isso. Em fato, a igreja cristã é a instituição de mais compaixão da história do mundo. Todas as obras de compaixão que operam nos dias de hoje pelo Estado começaram com as igrejas. E aí, claro, o governo continuou essas instituições e tomaram posse, mas a Igreja de Jesus Cristo sempre operou um grande compaixão em instituições. Mas isso não é uma restauração, não é algo orgulhoso a dizer que nós possamos ser instrumentos e restaurar este mundo e melhorar este mundo. Não, essas coisas da história vêm em grande escala como resultado de uma atividade cristã e muitos crentes estarão ao redor. Mas pense nos dias presentes, você poderia dizer, bem, por causa das grandes obras de compaixão da igreja ao redor dos séculos, no século XVIII, século XIX, nos séculos passados, no início do século XX, depois de um tempo, o governo tomou responsabilidade para casas, associações, e agora as coisas não estão perfeitas, claro que não. Qual que é o resultado? O resultado é que a maioria das pessoas na sociedade, existem tragédias e dificuldades também, a maioria das pessoas tem roupa, tem alimento, tem casa, acesso a pessoas doentes, mas ainda assim estamos num período onde nunca antes existiu tanta imoralidade, tanta rebeldia contra Deus, dar risada, gozar das coisas de Deus, não se preocupar com coisas santas, muita imoralidade ensinada nas escolas. Bem, existe muita rebeldia contra Deus nos dias de hoje. Então você poderia dizer, mesmo com compaixão que é necessário e a importância de todas essas obras, ainda assim pode ter um fim de pecado e de maldade. Você não pode reformar um mundo condenado. Não, é impossível. Mesmo as coisas que são necessárias fazer, claro que temos que fazer. Mas não podemos restaurar, o resultado sempre será rebeldia contra Deus. Então, mesmo olhando, estudando esse assunto de uma forma histórica, o que acontece é um absurdo como crentes podem pensar que a tarefa da igreja será a reformação social e a restauração. Não, nossa tarefa é reunir o perdido. E o nosso efeito é obras de compaixão, manter a ordem, claro. Mas não colocamos nenhuma esperança em isso por causa da queda, por causa da depravação do mundo, por causa do pecado. Isso sempre será expressado no mundo. Então aqui temos essas palavras no versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Porque os povos de Deus estavam fora do templo. Na igreja de Jesus Cristo, os gentios convertidos saíram dos templos de ídolos para a igreja de Jesus Cristo. Abraão, há tanto tempo atrás, foi fora dos caldeanos. Esse sair, ser reunido fora do mundo, é o que fazemos. Mesmo que ajudamos com obras de compaixão, nossas almas estão em atividades, estamos em nossas religiões, mas estamos fora desse mundo, indo a Cristo, buscando a Cristo. Este é um mundo condenado. Então, existiu épocas de revivamento, grandes revivamentos. Lembremos, existia a igreja da Inglaterra morta, contra a salvação, e foram homens de Deus, pregaram nas ruas, ao ar livre, pregando aqui às 6 horas da manhã, um outubro de manhã frio. George Westfield, em Kennington, foi o início do revivamento, multidões de mais de 4 mil pessoas ouvindo, e pessoas jogando pedras, sempre fora da sociedade, servindo o Senhor no Evangelho. É assim que sempre foi. Saiamos para fora, a ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio. Então, queridos amigos, é errado. O que enfatizam entre nós que nossas tarefas é a restauração deste mundo, não é o nosso nossa tarefa. Mas é claro que o crente não consegue não ter coração de compaixão. Então, no século XIX, bem, no século XVIII, William Wilberforce, e no século XIX, Shaftesbury também, com todas as reações alimentares que ele trouxe, para pensando nas crianças, para terminar com a obra, o trabalho de criança, trazer muitas vantagens. Mas ele não estava tentando restaurar a sociedade? Não, são obras de compaixão, queridos amigos. E George Muller também, Dr. Don Bernardo também, que criou muitas casas de crianças, e C.S. Spurgeon também, com orfanatos, muitas obras maravilhosas de compaixão. Mas nenhum desses grandes servos de Deus diriam: eu estou restaurando a sociedade. Não, isso não é uma atitude bíblica, é um mundo condenado. Mas o Senhor salva pessoas deste mundo, e o efeito do conduto cristão é esse. O mundo não merece, claro que não, mas esses são atos de compaixão, não metas de restauração. Queridos amigos, essas coisas são tão importantes. Apreciamos a beleza do mundo, claro que sim. Apreciamos coisas bonitas. Eu li algo na internet de um homem cristão, num seminário, que é um homem brilhante, capaz de argumentar muito bem. E ele tem um site que é visitado por muitas pessoas, milhões de pessoas todos os dias. E nesta ocasião, ele estava dizendo porque ele mudou de ideia da música de rap. E ele disse que era muito popular na igreja de Jesus Cristo, esse tipo de música. E o que ele argumentou foi: no passado, eu diria que nossa tarefa é usar só coisas bonitas, coisas santas. Mas não, eu não acredito que esse tipo de música, eu não acho que é mundana. Ele não devia argumentar desta forma e dizer que devíamos usar esse tipo de música, não porque elas não são bonitas, é porque sabemos que eles são associados com o pecado. Então talvez você ouça um tipo de música que você ache, mas é tão bonito. Existem muitas coisas que são bonitas, mas não são associadas ao pecado. O objetivo é não promover essa sociedade. Talvez existam músicas bonitas que não falam da oposição da Bíblia e da verdade. Não trazem rebeldia contra Deus. Mas a música, o rap, músicas batidas e fortes, o rock, também. As líricas são compostas. Existe uma mensagem. Essa mensagem é: não creia em Deus. Não creia em moralidade sexual. Não creia nessas coisas. Busque a sua independência, o seu direito. Seja um rebelde. Faça coisas mundanas e pecadoras. Esses são os objetivos. São saturados com isso. É por isso que não usamos. Não porque elas não são bonitas, não têm um som. É por isso que não usamos no nosso culto, no nosso louvor. É claro que nós todos temos opiniões diferentes do que é bonito. Talvez alguma pessoa pense que um tipo de música é bonito e talvez outra pessoa não ache. Pode trazer uma pessoa a lágrimas e outras não. O motivo não é porque é bonito ou não. O motivo é: avança a causa do inimigo, é contra Deus, promove moralidade e pecado e todos os outros tipos de adição. Ele não mencionou nada disso, e eu pensei, por que ele menciona isso? Este é o argumento da igreja cristã, isso existe há séculos. E ele prosseguiu nesse artigo, esse professor, não mencionando esses argumentos. Então ele concluiu: bem, se eu acho bonito ou não, é o material. O fato é a cultura, a linguagem do dia. Então devemos usá-lo. E algumas pessoas dizem sim, outras dizem não. Mude, talvez. Vamos fazer de uma forma que se torne bonita. Não, queridos amigos. O argumento é: se é do mundo, promove o mundo, seus objetivos, é contra Cristo e é imoral. E todas essas coisas não têm nada a ver com nós. É o que a mensagem nos diz. Saiamos, pois a ele, fora do arraial. Cristo não é do mundo. Ele está fora do arraial. Deixe-me levá-los ao versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente. Todos aqui estamos na terra. A terra é tudo sobre poder, sobre o que temos, sobre o que fazemos. Aqui não temos uma cidade contínua, mas buscamos uma que virá. Não podemos restaurar o mundo, não podemos alcançar coisas que permanecerão pelo bem-estar do mundo. Não podemos gozar deste mundo, ter nossas raízes aqui. Não. É muito triste pensar que existem pessoas que pensam que são crentes. Talvez sejam, mas dependem ser elevados por um iPod ou coisas do mundo. As suas cabeças, suas mentes estão no mundo. Eles mandam mensagens um para o outro e discutem que banda, que música do mundo, que alguém famoso. Eles têm suas cabeças no mundo. Eu duvido, às vezes eu duvido se eles estão realmente salvos. Eles dizem que são, mas eles foram salvos, mas eles não têm os instintos de um crente. Isso é muito triste. É possível que alguns salvos que são genuínos, são levados por este mundo, por esse tipo de mundo, esse tipo de música. Mas outros que dizem, eu não consigo Eu não consigo esperar a voltar ao mundo, às suas culturas e seu entretenimento. Eles gostam dessas coisas. Isso é trágico, é triste. Olhe para essa mensagem novamente. Saíamos, pois, a ele, fora do arraial. Ele não está naquele círculo. Você não conhecerá muito de Cristo. Você não sentirá muito dele. Você não viverá perto dele e servirá a ele, porque ele está fora do arraial. Ele está fora do seu interesse. Então, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Essa é uma vida curta, temporária. Só estamos aqui de passagem para fazer tudo o que possamos por ele, e não podemos estabelecer bondade neste mundo, bem-estar. Então, obras de compaixão, sim. Manter coisas boas, sim. Mas não restaurar, reformar a sociedade. Não louve, não encorajei o mundo. Não seja levado por ele. Não se adapte por propósitos espirituais. Este é o comando desses versículos. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Buscamos, nosso coração está lá, na eterna glória. Buscamos a cidade e desejamos trazer outros para lá. Passemos pelo versículo 15. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso é sobre nosso cargo aqui, nosso papel aqui neste mundo. Existem duas partes em nossos cargos aqui. Enquanto estamos na terra, no versículo 15, sacrifício de louvor, e no versículo 16, que servimos a Deus com o evangelho, mas não vos esqueceis de fazer o bem de repartir com outros. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Mas voltando ao versículo 15, por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, louvando ele em hinos, orações, porque é o fruto dos nossos lábios. Então, que confessam o seu nome. Então, é muito importante que pensemos em nossas devoções pessoais, orações oferecidas a Deus. Então, existem muitos contrastes nesse epístolo sobre a ordem do Velho Testamento e a Nova. Existiam sacerdotes no Velho Testamento e agora aqui estão os crentes. Existiam muitas diferenças no Velho Testamento, nos templos da Antiguidade. Agora é o louvor de todos os crentes, não é só uma parte do povo. No passado existiam sacrifícios e eles eram oferecidos à noite, em dias santos, mas agora o sacrifício de louvor é oferecido continuamente, durante o dia, nos corações dos crentes. Então, esses são alguns dos contrastes refletidos em Hebreus, principalmente nesses versículos. Versículo 15, novamente. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Adoração, não só no louvor da manhã ou no louvor da noite, mas através do dia. Você ora com frequência durante o dia, às vezes por alguns segundos. Você não pode fechar os seus olhos, você está no meio de várias coisas, mas você adora ele, você dá graça a eles, você expressa o seu amor por ele, e você oferece orações de aclamação, é dizer, você agradece a ele por alguma doutrina, por alguma bênção, por alguma libertação, você compromete tudo que você faz a ele, cada perigo, qualquer coisa, você coloca diante dele sua coragem, a sua confiança nele, você dedica sua vida a ele, faça durante o dia. Muitos crentes aqui, homens e mulheres, perderam a prática, o coração, as maravilhas de oração constante, cada oportunidade, orações de emergência, oração de agradecimento durante o dia para te manter perto de Cristo, o fruto dos nossos lábios. Orar a Deus, orar a outros, louvar a Deus para outros quando você menciona as coisas de Deus e evangeliza. E você ora e você planeja, arruma uma maneira de falar com outros que necessitam. Dê graça ao seu nome. Bem, isso é um termo interessante. Você nota? Existem outras formas de traduzir, dar graça a seu nome, sacrifício de louvor. Pode ser traduzido de outra forma também. Confessar a Ele é o que você faz em constante oração durante o dia. Você confessa o que Ele fez a Ele em agradecimento a outros ao nosso redor. Confessa no sentido de entregando a sua vida a Ele constantemente, se colocando diante dEle, entregando a sua vida a Ele. E a nossa tradução aqui diz: ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. É um dever. Você deprava Ele de seu agradecimento e seu louvor. Por isso que o diabo te faz ficar deprimida. Você é vulnerável a Ele, porque você não agradece Deus o suficiente. Louve a Ele. É nossa atividade eterna. É a maior fonte de felicidade. E se você louvar muito Deus durante o dia, vai fazer com que você, vai fazer que você não seja orgulhoso, que você não seja, que não tenha aqueles pecados que toma conta de você. Você não, bom, também não vai fazer que você tenha inveja de outras pessoas, porque você está louvando e orando a Deus o dia todo. Alguém fez alguma coisa má a você e você sente aquela hostilidade. Mas se você está louvando e agradecendo a Deus, você ignora esses sentimentos do mundo. Então aqui está. Por Ele, Cristo, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Dá graça ao seu nome. Aqui é sobre Cristo novamente, o seu nome, o nome de Cristo. Mas aqui, estranhamente, três pessoas mencionaram a mim nesta semana passada. Algo sobre cantar só hinos de salmos, porque muitas igrejas de Cristo ao redor dos séculos escolhem só salmo, só cantar hinos de salmo. Como nós escolhemos também outros hinos, os princípios dos salmos, as doutrinas do salmo, que imitam e seguem os hinos cristãos. Mas por que que nós aceitamos e regozijamos em hinos que foram compostos por homens que mencionam Cristo? Aqui é uma das mensagens dando aviso, autoridade. Versículo 15. Por Ele, Cristo, ofereçamos sempre o Deus sacrifício de louvor continuamente, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Colossians capítulo 3, Efésios 5, somos comandados louvar Cristo, o seu nome, falar de suas doutrinas. E no hino de adorações, em Apocalipse capítulo 5, a visão de João sobre o céu, e não só o céu, mas o Velho Testamento, o Novo Testamento, crentes na terra ainda, todos louvando o Senhor, o exemplo do hino que é cantado, não tem nada que está nos Salmos. São todos novos, coisas dos Novos Testamentos. Eles são, cantam do sangue de Cristo, a restauração da terra e de Deus. Eles cantam doutrinas distintas, tudo do nome de Cristo. Então isso é uma autoridade, cantar de Cristo. Você não pode ser uma igreja cristã e não cantar de Cristo. O Velho Testamento testemunha dele, agora temos ele em toda a luz do Evangelho. Então Isaac Watts e outros estavam certos quando eles colocaram os Salmos de uma forma mais cristã, colocando o nome de Cristo, aprovando, e colocaram as doutrinas do Novo Testamento, que nos Salmos só são falados nos tipos do Velho Testamento, nas sombras dos Velhos Testamentos. E a coisa certa é de se fazer, e essa é uma das mensagens que efetivamente comanda-nos colocar todo o nosso louvor através do nome de Jesus Cristo. Então fazemos desta forma. Aqui está a mensagem desse versículo. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Orar diariamente, cantar hinos a ele, sempre. Aí, versículo 16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros. Então, de louvor, partimos para a obra. Fazeis o bem, em primeiro lugar, o evangelho do bem. É o melhor que você pode fazer se um homem é convertido, então toda a sua família é abençoada, seu estilo de vida muda, sua casa melhora, um homem, uma mãe convertido, porque em horas de dificuldades, essa é a melhor obra social que você pode alcançar, mas fazer o bem e comunicar. A palavra é participar, repartir com outros, para distribuir também significa fazer isso, para ser parceiros e distribuir coisas boas. A mensagem do Evangelho é um sacrifício com esforço, compromisso. Nos reunimos almas para o Deus vivo, mas para fazer o bem e comunicar, estar em obras de Deus, não esqueça de fazer o bem. E isto custa, como qualquer outro sacrifício, como o sacrifício que faziam na antiguidade. Por isso é dito, se você dá pela obra de Deus, então Deus te dará muito mais a você. Mas, queridos amigos, isso é uma heresia. A Bíblia diz que dar é um sacrifício. E sacrifício quer dizer algo consumido, algo queimado. Se foi, nós demos. É o seu sacrifício, o seu pagamento, sua dívida com Deus. Então, no Novo Testamento, é um sacrifício de obra cristã. Nos custa, mas foi. Eu dei aquele dinheiro, eu dei aquele tempo, eu dei aquela energia. Se eu der todas aquelas horas, toda semana, para a obra de Deus, Deus não vai adicionar essa hora em nossas vidas, como o evangelho, a prosperidade do Evangelho, que diz que multiplica. Se eu dou suporte para uma obra cristã, para o alívio de pessoas, Deus não vai me dar de volta. É um sacrifício. Talvez prosperemos, possamos ajudar, mas não como um resultado do que fizemos, não, de nenhuma forma. Porque nós demos a Ele. Eu não dei porque eu não dou pensando, vou dar porque vai voltar para mim e vai voltar ainda melhor, maior, aumentado. Não era um dom, queridos amigos. Eles não entendem, queridos amigos, a linguagem do Novo Testamento. Então, essas ideias não são da Escritura. Com esses sacrifícios, Deus está feliz. Não esqueça de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Voltemos para o versículo 13, queridos amigos. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Não participe de entretenimentos, é a promoção de pecados. Não, saiamos, pois, a ele fora do arraial. Sinagoga, templo de ídolos, mundo, coisas do mundo, preocupação com este mundo. Esse é o seu problema? Será que algum de nós? Ah, eu só venho uma vez por semana à igreja porque eu estou tão ocupado com a vida. Bem, eu digo isso com frequência, mas existem pessoas que são. Talvez para manter a casa você tenha que ter dois trabalhos, talvez você tenha grandes problemas, alguém doente na casa, grandes dificuldades. Então, o seu tempo não é completamente seu. Eu não estou falando sobre você. Você tem dificuldades, pressões, mas existem pessoas que, se eles fossem mais disciplinados, encontrariam a hora para vir durante a semana. Ah, só vindo uma vez por semana de manhã. Que pena não estar no meio do povo de Deus, na casa de oração, porque você não tentou. Porque não tentamos fazer o tempo. Não, não temos disciplina. Sim, você tem uma casa grande, muitas dificuldades, dois trabalhos, e você gostaria de estar mais disponível. Não estou falando sobre isso. Mas há, amigos, Cristo não está onde suas preocupações, suas atividades mundanas estão. Assistir televisão, novelas, Cristo não está lá. Ele foi oferecido fora do arraial, rejeitado. Ele está fora da sociedade e deste mundo. E suas características, prazeres, opiniões, ideias. Ele sofreu e morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Vá a ele. Vá à casa de Cristo, casa de Deus. Oração. Deixe este mundo, coisas do mundo. Encontre ele. Seja com ele. Cantamos esse hino de John Newton. Às vezes, levados por coisas do mundo, a fé sempre vê ele perto. Às vezes, levado. Bem, no século XIX... um homem de letras reajustou o hino. Originalmente era diferente daquela época. E ele não gostou desse às vezes levados pelos santos. Bem, ele colocou outra linha. Levado por santos imortais, nós ainda vemos ele próximo. Muito elegante. É certo também. E é mais certo do que a linha original colocada, porque o significado é: nunca sentimos a presença de Cristo pelo seu toque físico, não. Nunca ouvimos uma voz audível. Não. Conhecemos ele por fé. Então não conseguimos senti-los perto. A fé sempre sente. John Newton não estava falando sobre uma voz audível ou um tocar, um toque. Ele estava certo quando ele cantou aquelas letras daquela maneira. Ele não tinha em mente um toque ou uma voz audível. Ele tinha em mente aquela certeza especial de que Cristo pertence a ti e você pertence a ele. E quando você ora, você não sente toque ou ouve voz, mas você sabe que o seu Salvador está lá e te ouve, e você tem aquela certeza, e você ora com liberdade, é o que ele tem em mente. Você não ora só pensando, acho que ele está lá. Você sabe misteriosamente que ele está lá, sim, e você sabe que ele está com você em dificuldades, em necessidade. Você sabe que você pertence a Ele. É o que Newton tinha em mente. Essa percepção espiritual, esse conforto, essa segurança, essa certeza. Mas às vezes, Deus tira isso de nós. Às vezes, por causa das nossas tolezas, dos nossos pecados, é obscuro, nos abandona. Às vezes, através de dor, dificuldade. Às vezes, não sentimos, mas ainda tenha fé, confie nele, porque a fé sempre vê ele perto. Queridos amigos, eu só digo isso porque você vê, tem uma realização em Cristo, não um toque, não uma voz, mas uma certeza calma de segurança. Quando você tem isso, só quando você está fora do campo. Não quando você está cantando, quando você está ao redor deste mundo, propaganda colocada em você, você não encontrará ele lá. Essa é a mensagem. Saíamos, pois, a ele fora do arraial, o mundo. E aí você conhecerá ele, terá a certeza da proximidade dele. Caminhará com ele, provará a ele fora do arraial. Bem, eu espero que isso tenha ajudado, queridos amigos. Mas isso é a era bíblica, ortodoxa, do crente ao mundo. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Pregar o evangelho. As pessoas se ofendem. É a ofensa do Evangelho. Nos dias de hoje, o estilo mudou. Existem pessoas, quando eles pregam o Evangelho, não queremos falar sobre pecados, não queremos ofender pessoas, eles dizem. Eles não falam do arrependimento, não querem ofender as pessoas. Existe um nome para isso: orgulho. Não queremos causar ofensa. Eles enfatizam apologéticos. Apologéticos podem ser muito bom, mas eles enfatizam isso. Interesses diferentes, argumentos para provar que existe um Deus, que ele está lá. Não. Não vá, não fale do Calvário, não fale de pecado, a necessidade de perdão. Não, não, isso vai espantar as pessoas. É o que está acontecendo. E eu falo, é o que quer dizer restaurar o mundo, fazer cristianismo respeitável. Não. O chamado da Escritura é: saiamos, pois, a ele, onde ele está, fora do arraial. Existe a ofensa do Evangelho. E se vamos apelar, temos que falar sobre o pecado, sobre a cruz do Calvário, sobre o arrependimento, sobre a conversão. Não é popular. Cristo foi tirado da cidade. Nós também seremos desaprovados. Mas este é o mandamento para nós. Esse é onde Cristo está. É onde sua presença está para crentes fora do arraial.